palestras, campanhas publicitárias e institucionais, seminários e diversas outras atividades, com o intuito de levar aos pais, professores e a outros profissionais informações sobre as formas de identificar o portador de autismo. Informações sobre esse transtorno são essenciais, porque o atraso na identificação, em decorrência do desconhecimento, resulta na perda de um tempo precioso, que precisa estar sendo aproveitado para uma intervenção precoce, que melhoraria a qualidade de vida do autista. Sendo assim, diante da importância da conscientização para a melhoria da qualidade de vida do autista e da disseminação de informações para incluir e favorecer a integração do autista na sociedade, é que propomos a instituição da Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, no calendário oficial do município de Naviraí, contando com a aprovação do referido projeto por todos os edis desta Casa de Lei. Vereador autor, Cláudio César Paulino da Silva.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Projeto de Lei número 31, de 14 de agosto de 2019, autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Proíbe, no âmbito do município de Naviraí, a venda, a comercialização, a queima e a soltura de fogos de artifícios com efeito sonoro, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro. Normatiza a venda e a soltura de fogos de artifício sem efeito sonoro e dá outras providências. Justificativa. Como é de conhecimento amplo, a emissão de fogos de artifício com efeito sonoro promove extremo dano à saúde humana e animal. Entre tais danos, podemos elencar os prejuízos causados em especial a crianças, idosos, pessoas com transtornos mentais, com deficiência auditiva, com transtorno do espectro autista e em leitos de hospitais. Destaca-se também os danos à saúde dos animais domésticos e silvestres, além de outros comprometimentos, tais como fugas, atropelamentos, quedas de janela, automutilação, entre outros, em razão de suas sensibilidades auditivas. Leis dessa natureza já foram criadas em diversas cidades brasileiras, tais como Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Araraquara e, mais recentemente, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Sendo assim, nobres pares, conto com o apoio dos senhores na aprovação desta importante e necessária proposição legislativa. Vereador autor, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Apresentação dos requerimentos, pedidos de informações, indicações e moções. Requerimento número 93/2019, autoria do vereador Jaimir José da Silva. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, requerendo informações acerca do cumprimento do disposto na Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Em seu artigo 15º, parágrafo 1º, inciso 6º, que determina que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de, item 4, atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos, abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. Justificativa. Nobres edis, É preocupante a situação das pessoas idosas que buscam atendimento na rede básica de saúde. Em visita aos bairros de Naviraí, é gritante o sofrimento desses grupos, uma vez que os mesmos têm direito ao atendimento domiciliar com previsão legal, por exemplo, na Lei número 10.741 e na Portaria número 1820 do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. É dever dos postos de saúde existentes no município fazerem um agendamento por telefone e, nos casos em que pessoas idosas não tiver condição de se deslocar, que o atendimento seja domiciliar, ao invés de ser realizado nos postos de saúde da família. O agente de saúde do bairro deve estabelecer contato com o paciente e agendar o médico para a realização do atendimento domiciliar. Por esse motivo, faço tal requerimento, a fim de obter respostas em relação a esses pedidos que precisam de uma atenção carinhosa. Vereador autor, Jaimir José da Silva.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Jaimir José da Silva.
Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Cultura. Também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Em especial, vocês que se fazem presente nesse plenário. Este requerimento de número 93/2019 relata que todos os cidadãos necessitam de amparo no seu envelhecimento. Oferecer a esta classe a oportunidade de obter um envelhecimento saudável faz parte do conjunto de política pública estabelecida pela Constituição Federal. Esse requerimento vai resolver o sofrimento e a agonia de pessoas idosas que choram o abandono e a falta de atenção do poder público. Estão previsto na lei a garantia de atendimento domiciliar a pessoas idosas com deficiências e com mobilidade reduzida, diabéticos e hipertensos. Neste atendimento, o poder público determina a medir a pressão, a diabetes, fazer entrega de medicamento em domicílio. Esse é o dever do município. Como vereador, falo em nome de quem sofre e de quem fala, grita, mas sua voz não é ouvida. Obrigado.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento 153/2019, autoria do vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva. Nobres vereadores, apresento às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado ao doutor Tiago André Hering, delegado adjunto da Alfândega da Receita Federal do Brasil, em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, requerendo informações sobre a possibilidade da doação de artigos esportivos apreendidos e que possam ser utilizados pela população naviraiense para o lazer e para a prática desportiva. Justificativa. Nobres edis, o município de Naviraí vem promovendo ultimamente ações de fomento ao esporte e ao lazer dos naviraienses, além dos eventos sociais, como a Festa Junina e a Exposição Agropecuária, que são realizados anualmente e foram incorporados ao calendário oficial do município, promovendo a socialização e o entretenimento dos munícipes. Os poderes executivo e legislativo têm trabalhado incansavelmente para estimular a realização de projetos que firmem a posição do município de Naviraí no setor esportivo. Por meio das ações e eventos, o poder estatal e a sociedade civil organizada estão oportunizando a projeção da nossa cidade em âmbito não só estadual, mas também nacional e internacional. Dias de lazer e campeonatos esportivos realizados no município contam com a maciça mobilização da população, que vai aos locais para prestigiar os eventos, assim como a participação dos atletas navireienses e de outras localidades. O estímulo ao esporte e ao lazer alcançam dimensões muito maiores do que a simples socialização, pois melhoram a qualidade de vida, ensinam valores como disciplina, dedicação e responsabilidade, conseguem tirar crianças e jovens das ruas e abrangem todos os segmentos sociais e etários da sociedade. Promover o esporte e o lazer é promover uma vida saudável para a população, com qualidade, um verdadeiro investimento no futuro, a longo e médio prazo. É muito gratificante ver que há também várias iniciativas particulares, muitas vezes com recursos financeiros escassos, que promovem grande participação popular, com atividades em equipe. Portanto, nobres pares, solicitamos o apoio nessa proposição que muitos benefícios trará para os cidadãos naviraiense. Vereador autor, Simão Rogério Freitas Alves da Silva.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 159/2019. Autoria, vereadora Lourdes Hellerbrock. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor José Mário Fernandes, gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde, requerendo os critérios e condutas de abordagem adotados pelo Núcleo da Vigilância Sanitária no ato da fiscalização e suspensão do uso do poço artesiano na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Justificativa. Sabemos da importância da fiscalização da vigilância sanitária sobre os produtos e serviços. Porém, recebemos reclamações da instituição a respeito do procedimento supracitado. Sendo assim, este requerimento tem por intuito apurar qual o procedimento, critérios e ações adotadas pelo responsável do setor, a fim de coibir ações que vêm prejudicar a instituição. Vereadora autora, Lourdes Hellerbrock.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora dona Lourdes.
Bom dia aos ouvintes da cultura, aos pares, nobres pares, aos presentes nesta sessão. É muito difícil a gente chegar numa instituição e saber que a instituição foi visitada pela vigilância sanitária e que simplesmente pediu que se fechasse o poço artesiano, não usasse mais água do poço artesiano porque faz mal. A água faz mal. Eu gostaria de perguntar à vigilância sanitária quantos poços artesianos tem pelo Brasil, quantas pessoas têm a água tratada no Brasil, porque eu sei que a lei é federal, mas nós temos que analisar as necessidades de cada comunidade. Eu creio que é impossível a gente tirar da APAE o direito de usar um poço artesiano, porque estava ajudando financeiramente, inclusive. Hoje, depois disso, a APAE está pagando R$ 2.500, R$ 3.000 de água por mês. E eu gostaria de solicitar, inclusive, para a nossa vigilância sanitária, que se reunisse o grupo e pagasse a água para a APAE, já que eles podem mandar fechar o poço artesiano, deixar de usar a água do poço artesiano. No Brasil, são milhões de pessoas que não têm água tratada e a água do poço artesiano não é uma água condenada. Se for condenada, eu quero que eles façam os exames relativos à água e verifiquem se ela realmente é condenada. Se for condenada, eu vou ficar quieta. Se não for, eu vou continuar reclamando. Muito obrigada.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 160/2019, autoria da vereadora Lourdes Hellerbrock. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington.